dali, torcida corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor corintiano, seja muito bem-vinda, torcedora do Timão, para mais um GE Corinthians, mais uma live, mais um podcast do GE Timão, aqui João Pedro Brandão no comando. Você já está acostumado com essa voz cansada que vos fala. E ao meu lado eu terei José Edgar de Matos, setorista do Timão no GE.Globo. E também Careca Bertalha, a voz da fiel torcida, com quem eu já começo esse podcast. Me veio aqui à cabeça uma memória. Vi o vídeo dele do Voz da Torcida, né? Falando, vibrando com um gol no fim. Sempre bom, né, Careca? Independente do jogo valer muita coisa, valer menos, é claro que num jogo de título, num jogo mais importante é sempre mais legal, mas nada como um gol nos minutos finais, né? Nada como ver a torcida explodir. Quero que você fale sobre isso, é claro, mas já traçando esse panorama aí pro restante da temporada, Careca, o que você viu que te agradou bastante nessa reta final de Campeonato Paulista, não só nesse jogo contra o Santo André, e o que você acha que o Antônio Oliveira tem que focar agora nesse período que terá para consertar mesmo, pensando no restante da temporada. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
Fala, JP, boa tarde. Fala, Zé, fiel torcida. Cara, acho que você fazer você ganhar um jogo assim, né, independente da situação, é sempre muito bom, né? A gente brinca que é a cara do Corinthians. Claro, seria melhor se fosse 3-0, como o jogo até se desenhou em alguns momentos. Na verdade, logo depois do 2-0. Mas, sei lá, as coisas no Corinthians parece que sempre mais complicadas. Mas a vitória veio para dar aquela lavada de alma. Aqueles tempos atrás, principalmente no gol ali da entrada do Pacaembu. No domingo, no sábado, foi ali no gol das organizadas, e cara, um gol importante pro Corinthians e muito importante pro Pedro Raul, né? Chegou num momento conturbado, já chegou tendo que jogar, né? Algo que a gente não esperava, mas naquela semana precisou, né? O Corinthians vinha muito mal, acabou no primeiro jogo. poderia ter sido assim. Com estreia, com golaço na estreia, Pedro Raul, com golaço de Pedro Raul na estreia, Corinthians vence o Novo Horizontino. Ele acabou perdendo um gol e daí deve ter sido Pedro Raul perde gol incrível e o Corinthians perde do Novo Horizontino. Cara, esse é o futebol e daí ele ficou um tempo sem gols, machucado, e acho que para uma volta, acho que ele entrou bem ali no lugar do Yuri, né? Já tinha finalizado uma bola boa de esquerda, uma ruim de direita, mas acabou fazendo um gol muito importante. E, cara, 3 pontos é 3 pontos, independente da situação. São os 3 pontos que dão confiança. E acho que é o que o Corinthians precisa, principalmente para esse tempo que vai ficar, não sem jogar, mas jogando pouco, para não entrar numa crise com a eliminação, que já chegou, mas como a gente vem falando, ela já vem se desenhando desde o começo do Campeonato Paulista, com 5 derrotas seguidas sob o comando do Mano Menezes. Não era esse time, não era esse treinador, e acho que a gente tem que enxergar como o copo meio cheio, e acredito que o Corinthians tem hoje, sim, um elenco quase completo, um treinador competente para trabalhar bem nesse tempo que ele vai ter, para, enfim, o Corinthians entrar bem nos campeonatos que são mais importantes. Nada contra o Paulista, longe disso, mas os campeonatos que são tempo na temporada do Corinthians.
Muito bem, Careca. E tem um cara que está aqui conosco na live, que fez análise após essa partida contra o Santo André, e eu acho que traz muito desse copo meio cheio. E Zé, tô cansado aqui de falar que sou teu fã, né, cara? E sempre boas palavras ali trazidas, e realmente eu achei muito legal a análise que você trouxe, porque consegue traduzir um pouco do que eu penso também, do que eu vi de alguns torcedores e algumas torcedoras do Corinthians, um pouco também do que o Careca fala, e a gente tratou disso nos últimos episódios, né? Essa eliminação não passa por esse time dos últimos jogos, né? Passa muito pela falta de planejamento da diretoria anterior, como o Rodolfo, que está aqui com a gente na live, né, até fala. Passa muito pelo que foi esse começo de ano com o Mano Menezes. Então, realmente, você trouxe esse viés do copo meio cheio. Então, apesar da eliminação, coisa que não acontecia desde 2014, salvo engano, né, do Corinthians não passar para as fases mais agudas do Campeonato Paulista, dá um alento, né? Traz um alento o desempenho do time, esse ajuste que o Antônio Oliveira conseguiu, ao meu ver, até que rápido para a equipe, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esse copo meio cheio, sobre o que você falou na análise, agora com uma oportunidade um pouco melhor de discorrer no podcast, na live. Seja bem-vindo, Zé.
Valeu, JP. Beijo para você, pro Careca, pro corintiano e pra corintiana, né, que tá conosco em mais um podcast. É isso, né? Eu acho que tratar a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista de 2024 é uma missão até um pouco complexa. Ser simplista nesse caso é reduzir muito uma capacidade de análise de um Corinthians que eu vi dividido em duas frentes nesse estadual, né? O Corinthians foi um da primeira à sexta rodada e foi outro da sexta à décima segunda rodada, né? E por N motivos, o Corinthians teve basicamente dois timões, diremos assim, dois Corinthians, né, nessa edição do Campeonato Paulista. Sobre, né, até convidar a Fiel para acompanhar lá, tanto a análise que a gente fez domingo no GE, análise diretamente, né, da situação do Antônio Oliveira, como os motivos que a gente acredita que foram fundamentais para o Corinthians cair na primeira fase do Campeonato Paulista. E acho que essas duas matérias, essas duas análises mostram quanto complexo foi essa primeira participação do Corinthians no Campeonato Paulista. Em relação ao Antônio Oliveira, eu acho que esse é o copo meio cheio que você está falando, porque é visível tanto em desempenho quanto em resultado, quanto esse Corinthians evoluiu nas mãos do treinador português. Tanto taticamente como tecnicamente, a gente vê um time melhor, e eu acho que a melhor notícia para o torcedor nesse sentido é que com o Antônio Oliveira a gente vê um Corinthians resiliente. O gol contra o Santo André não foi à toa, o gol no final, né? O Corinthians, depois de dois vacilos e cedeu um empate de 2-2, quando ganhava por 2-0 e tinha praticamente a partida perdida, eu vi um Corinthians muito tranquilo e paciente na busca por um espaço que desse para sair o terceiro gol, e foi assim, inclusive, na jogada do terceiro gol, passando por todo mundo, que foi muito bem. O Mosquito tinha insistido umas duas vezes antes em jogada individual e não tinha dado certo. No lance do gol, ele flerta com a jogada individual, mas pausa e volta a bola para o Ranieri, que o Ranieri tem espaço para achar um Fagner com ainda mais espaço para acertar o cruzamento certeiro, né, na cabeça do Pedro Raul. Então foi um gol de um time resiliente, um time paciente, um time que mostra amadurecimento jogo a jogo, e essa talvez seja a principal notícia para o torcedor do Corinthians. E eu digo por que da resiliência específica, porque a gente já viu esse Corinthians sendo resiliente no clássico contra o Palmeiras, que foi talvez o teste mais duro que o Antônio Oliveira teve, né, em um jogo que o Palmeiras dominou. O Palmeiras fez bom jogo durante a maior parte da partida, mas o Corinthians conseguiu aos poucos se encaixar, né, ganhar mais volume de jogo, empurrar um pouco o Palmeiras para o ataque e no fim, né, chegou ao empate quando poucas pessoas acreditavam, já que, né, naquele momento da cobrança de falta do Galo, o Corinthians tinha só 9 jogadores em campo contra 11 do Palmeiras. Então é um time que o Antônio conseguiu puxar um espírito de resiliência que há algum tempo a gente não via no Corinthians. O torcedor muitas vezes ficava frustrado de ver um time num marasmo, um time sem senso de urgência, um time que muitas vezes conformado com o que estava enfrentando. E contra o Santo André foi mais um exemplo de um time que não se conformou quando viu a vantagem escapar e conseguir no último minuto a vitória. É um copo meio cheio e é uma boa oportunidade que o Antônio vai ter de melhorar ainda mais essa expectativa. Afinal, né, o Corinthians enfrenta o Água Santa no fim de semana, depois pega o São Bernardo em um jogo traiçoeiro de Copa do Brasil, que a gente vai falar, acho que, mais pra frente. E depois ele vai ter basicamente uma pré-temporada, vai ter um mês aí pela frente para preparar o Corinthians pro grande objetivo que deve ser do Corinthians no segundo semestre, que é fazer uma boa participação no Campeonato Brasileiro e brigar principalmente por uma vaga na Copa Libertadores, que é uma competição que o Corinthians nunca deve deixar de mirar e nunca deve estar fora. Então o Corinthians precisa mirar a participação na Libertadores, e o Antônio vai ter uma pré-temporada aí pela frente para fortalecer ainda mais esse elenco, que deve contar com a chegada do Kaká ainda essa semana para fechar nessa primeira metade de janela, essa primeira parte de temporada do Corinthians.
Perfeito, muito bem destacado por vocês, porque eu mesmo falei, né, o Antônio vai ter um tempo para trabalhar, para treinar o time, para impor suas ideias ali ao elenco, mas esse jogo da Copa do Brasil é bem complicado contra um São Bernardo vem se consolidando aí no cenário paulista de alguns anos para cá e agora também no cenário nacional, porque fez uma boa Série C e por pouco não subiu para a Série B, fez um bom primeiro jogo na primeira fase da Copa do Brasil. Então realmente vai ter um tempo de treinamento, mas tem um joguinho aí um tanto quanto traiçoeiro, mas vou deixar isso para daqui a pouco a gente explorar melhor. Careca, quero saber de ti sobre a estreia do Igor Coronado, né? A gente falou, ele que chegou ao Corinthians, teve um tempo para se recondicionar fisicamente e durante todo esse trabalho de recondicionamento, ele foi pauta aqui, né? Muitas vezes por perguntas dos nossos ouvintes, da galera que está nos acompanhando também no YouTube, muitas vezes nós mesmos já traçando onde ele jogaria, qual seria a melhor função para ele exercer. Quero saber de você, o que você sentiu, o que você viu desses primeiros minutos, mais ou menos 20 minutos de Igor Coronado com a camisa do Timão?
Cara, assim, tecnicamente a gente já tinha visto pelos vídeos, né, e o vídeo pode ser referência para isso. Claro que o jogo de futebol envolve várias outras coisas, né, ele precisa de uma preparação e acho que esse tempo também vai ser importante para ele, não só para ajustes táticos, né, como o Antônio falou na entrevista, mas até a parte física, intensidade e tal. Claro que jogo, treino é treino, mas acho que ele vai conseguir já ter um pouco disso, né? Lembrando que a gente fala muito de mundo árabe, mas a Arábia em si é um pouco mais competitivo, né? Não é um Qatar, não é um Emirados, então já é um pouco mais competitivo a Liga Árabe. Não estou falando que é uma liga maravilhosa e tal, mas é um pouco mais competitiva do que essas outras. O Guedes tinha o sonho de jogar em Abu Dhabi e tal, em outras situações. Mas assim, um cara muito técnico, né? A gente já viu isso, bateu umas duas vezes ali com o lado de fora do pé, não se apertou, né? Algo que eu gosto, assim, eu gosto muito de falar, né? O cara que a marcação chega, ele já se livra da bola, manteve a calma, deu passe, já poderia ter colocado uma assistência no currículo pro bom passe ali pro Garro, né? A gente falou isso do Rojas, né? Não sei se a gente vai falar, mas o Rojas já procurando o Garro naqueles primeiros jogos, eu acho que não são as pessoas que procuram o Garro, viu, Zé? Procura aproximação ali, foi assim no quase gol, talvez se ele devolvesse a bola pro Coronado já poderia até sair o primeiro gol dele ali, né, porque quando ele dá o drible ele já fica totalmente sem ângulo, foi tocado para trás, mas a jogada foi legal ali, né, levantou o torcedor, ainda tava 2-0, mas gostei das primeiras movimentações dele, acho que é um jogador que pode agregar, e daí a partir do momento que não dá para ficar aqui pontuando toda hora nos comentários o quanto ele vai ganhar ou o quanto ele deixa de ganhar. Claro. Mas acho que é um jogador que pode agregar bastante tecnicamente, como disse, taticamente, pela mobilidade dele nesses primeiros 20 minutos. É um jogador que deve se ajustar em qualquer posição ali do meio para frente. E, cara, fiquei esperançoso e acho que vai ser fundamental também para ele esse tempo de adaptação ao futebol brasileiro. Não dá nem para falar readaptação, né? Porque ele não jogou aqui, tem que se adaptar, a gente sabe como é aqui, principalmente no brasileiro, né? Talvez se ele tivesse chego antes no Campeonato Paulista, daria para ele começar a sentir as coisas, mas não deu tempo e vai ter que ser logo no Campeonato Brasileiro, onde dificilmente você vai ter uma folguinha de, vamos ter 3 jogos, muitas aspas aí, tranquilos, né? O Campeonato Brasileiro tem pouco disso, tanto que já saiu aí a tabela, o Corinthians tem um jogo, uma estreia contra possivelmente um dos favoritos, mas acho que ele tem condições, sim, de fazer uma boa temporada no Corinthians junto com o time, junto com o treinador.
Careca, você sabe que uma das coisas que você falou foi até um dos seus primeiros destaques sobre o Coronado, é uma das características que eu mais gosto de ver no jogo. Que, claro, isso só se vê em jogadores com um refino técnico maior, que é a capacidade de achar soluções ali quando se vê num curto espaço. Né? Não se apertar, não se afobar e aí se enrolar com a bola, dar um passe errado, acabar saindo com ela. E realmente, ele mostrou isso, é claro, é um recorte muito pequeno, a gente vai seguir analisando com mais calma, mas, e aqui não falo só do Coronado não, é uma característica que me chama muito a atenção nos jogadores em geral, que eu particularmente gosto de ver em qualquer jogador, seja lá no time que ele esteja. Zé, quero saber de você um pouquinho também desse primeiro recorte, né? Já que a gente falou tanto previamente do Coronado, agora ele que colocou as chuteiras em campo. Quero suas primeiras impressões também. Imagino que muito na linha do que o Careca falou, né?
Sim, bem na linha do que o Careca falou. Foram boas primeiras impressões. E de um cara que, né, com pouco tempo de casa, já acho que ele tem ciência do papel que ele tem que desempenhar no Corinthians, né? A gente viu um Igor Coronado muito participativo, procurando a bola o tempo todo, né? Óbvio que o torcedor vai ficar muito na memória esse lance bonito, né? Que quase foi um belo gol do Garro ali, que faria 3-0 naquele momento. Mas o que chamou muito minha atenção foi o quanto o Igor Coronado foi buscar a bola, né? Eu tava na sala de imprensa ali, né, na zona de imprensa ali da Neoquímica Arena no sábado, em que a gente fica lá no último andar e consegue ter uma ótima visão ali, né, de baixo, de movimentação, né, de enxergar o jogo um pouco mais taticamente, e não foram poucas as vezes que o Igor Coronado foi buscar a bola lá com os zagueiros para tentar organizar ofensivamente o time. Então é um cara que se mostrou muito participativo, se mostrou à vontade nesse primeiro jogo do Corinthians e que tem tudo para crescer e ganhar pontos, né, porque ele provavelmente, aliás, eu acho que é uma coisa que a gente até pode discutir, já daqui a pouco discutir sobre qual estratégia o Corinthians deve definir para a partida, né, do fim de semana contra a Água Santa, mas é um cara que, para mim, poderia começar como titular a partida contra a Água Santa para ganhar minutos e também para poupar, por exemplo, um Wesley ou até um Romero, mirando o jogo de quinta-feira, né, contra o São Bernardo pela Copa do Brasil. E é um cara que vai ser muito importante na temporada e depois dessa primeira boa impressão, um cara que vai ter tempo para se entrosar e conhecer ainda mais os colegas de time, né? Até foi algo que, por exemplo, o Fagner falou em entrevista à Zona Mista, aliás, até convidar o torcedor, vai ter uma matéria legal sobre o Fagner amanhã. O Fagner fala que, poxa, a gente foi conhecendo os companheiros durante o campeonato, e o Igor foi esse último companheiro que os jogadores conheceram, né? Saber como joga, saber como gosta de a bola no pé, mas mesmo, né, diante desse fator de pouquíssimo tempo, eu vi um Igor Coronado bem à vontade, e essa é mais uma boa notícia que o torcedor, né, tirou do jogo de sábado contra o Santo André.
Sem dúvida, realmente, apesar da eliminação, enfim, a gente já trouxe alguns aspectos para que o torcedor corintiano, para que a torcedora corintiana também tenha um alento, né? Mas antes da gente discutir as melhores opções para o Corinthians nessa última rodada de Campeonato Paulista, né? Já que a desclassificação está sacramentada e tem um jogo bem importante no meio de semana pela Copa do Brasil contra o São Bernardo, quero saber de você, porque esse é o primeiro episódio que a gente está fazendo após todo o desenrolar, o desfecho do caso de Matias Rojas, né? Você teve a oportunidade também de falar com Augusto Melo, estava na zona mista ali, ele foi dar algum tipo de satisfação também para os jornalistas, e sempre destaco, né, que somos um meio do caminho ali para levar a informação para o torcedor, né? Mas Matias Rojas definitivamente não vestirá mais a camisa do Corinthians. O Augusto Melo reconhece, né, que tem algum valor em aberto com ele ainda e que está correndo. Ele em entrevista à Rádio Bandeirantes fala, né, que segunda-feira, no caso hoje, seria o dia decisivo para ajustar essas últimas questões, que ele quer realizar esse pagamento para que não tenha nenhum problema na FIFA, na justiça, enfim, num curto espaço de tempo. Mas quero que você traga aí esse apanhado geral do que foi o desfecho do caso Matias Rojas, que teve uma passagem bem curta, bem discreta, com a camisa do Timão.
Uma passagem que acho que a gente pode dizer que foi um fiasco, né? Acho que a gente não tem que medir muito as palavras diante do que foi a negociação com o Matias Rojas, né, que o Rojas veio com o fim de contrato lá do Racing, veio em alta no Racing, chegou ao Corinthians com a esperança de ser um cara que fosse fazer a diferença em um elenco que naquela época ainda brigava, né, por título de Copa do Brasil, inclusive a estreia dele, que foi em altíssimo nível, né, foi um jogo de Copa do Brasil contra o América Mineiro, mas que foi um cara que se machucou no seu segundo jogo, que depois dessa lesão nunca mais conseguiu performar, nunca mais foi bem, e, né, acabou sendo também vítima da desorganização do Corinthians, né? E por que que eu digo vítima da desorganização do Corinthians? Porque assim, a partir do momento que você assina o contrato, isso vale para o Matias Rojas, vale para o Careca, vale para mim, vale vale pro JP, vale para todo mundo. O mínimo que você espera é que a empresa, o local que você trabalha, cumpra com o combinado ali sobre o pagamento. E muitas vezes, às vezes a gente vê muito torcedor e torcedora falar, ah, o jogador ganha muito, né? Então não faz mal atrasar. Cara, não. Se você assinou um contrato, você... O mínimo espera que o clube cumpra com o combinado e o Corinthians não cumpriu o combinado. Isso desde a temporada passada, né, quando o Rojas chegou, né, pelo que a gente conversou com algumas pessoas, direitos de imagem do Rojas vem atrasados lá do início, né, com poucos dos direitos de imagem do Rojas foram pagos, inclusive a ele, desde a chegada ao Corinthians. E isso é uma herança da gestão passada, isso a gente tem que deixar bem claro, mas a atual gestão também acabou errando, né, quando, a partir do momento que conseguiu fazer um acordo e amenizar a situação do Rojas, né, lembrando que o Rojas tinha ameaçado entrar na FIFA no fim do ano passado, né, quando ainda o Duílio era o presidente, aí a gestão do Augusto Melo conseguiu, na base do diálogo ali nas primeiras semanas, amenizar a situação do Rojas, fizeram um novo combinado para esse pagamento de dívida, mas em fevereiro a atual diretoria atrasou o pagamento e, diante desse novo descumprimento, o Rojas, né, e os seus representantes se incomodaram, se revoltaram e ele deixou o Corinthians. E o que a gente pode dizer é isso mesmo, ele deixa o Corinthians porque não tem também qualquer clima para uma reconciliação. Né? O Corinthians tentou essa reconciliação, né, com a atual gestão, como eu disse, mas a partir do momento em que essa gestão não cumpriu com o combinado e o Rojas decidiu tomar essa frente, tomar essa atitude, o clima para qualquer continuidade dele terminou. Né? E é bem o que você falou, né? No Augusto Melo, na zona mista do duelo de sábado, falou que essa segunda-feira provavelmente teria algum avanço importante. Até a gente estava apurando, eu e Emílio Bota, né, que também está trabalhando hoje. O Bruno Cassus está de férias, eu vi algumas pessoas já estão com saudade dele, mas pode ficar tranquilo que já ele volta. Mas, né, ainda a gente não tem uma grande novidade sobre o caso do Matias Rojas, mas o Corinthians quer entrar num acordo, quer evitar, obviamente, o processo na FIFA, mas tudo vai depender também da boa vontade do jogador, né? Até porque a gente sabe que um jogador entrar com processo contra o clube na FIFA é uma questão, uma seara muito complicada, porque dificilmente o jogador vai ganhar tudo o que ele está pedindo na FIFA e pode ser um jogador que fique marcado diante da boa vontade que o clube tem, né, em resolver essa questão, e o Corinthians tem essa boa vontade de resolver de vez a questão do Rojas e colocá-lo como um assunto passado no clube. Então, essa segunda-feira, né, o diálogo vai avançar, a gente não sabe se para o bem ou se para o mal, mas a ideia do Corinthians é resolver o mais rápido possível essa questão do Rojas, né, essa rescisão do Rojas, para poder seguir em frente. Né? O Corinthians vai... mensalmente acabar economizando, porque o Rojas veio com um custo alto de salário, imagens e luvas, né, tudo diluído num pagamento mensal, e o Rojas tinha contrato até o meio de 2027, então o Corinthians tenta resolver essa pendência no mais rápido possível para se livrar de vez desse problema e, por exemplo, ter semanas de intertemporada antes do Brasileirão mais tranquilas. E o Rojas também, né, saindo, vai abrir um espaço, um gap ali no orçamento do clube interessante, né? Óbvio que vai ter um gasto importante com a rescisão, mas é um cara que tava, né, foi alvo de um grande investimento, mas que, falando bom português, não entregou nada com a camisa do Corinthians. Foi uma contratação, um fiasco, um dos maiores dos últimos anos, né, com a camisa do Corinthians. E difícil, né, para o torcedor e para a torcedora ver um cara que entregou tão pouco dentro de campo, vestir a camisa 10, mas a camisa 10 agora está livre, o Rojas não é mais jogador do Corinthians e agora, né, negocia os termos para rescindir o contrato.
Ô Zé, você acabou roubando o meu gancho aqui pro Careca.
Perdão, cara.
Porque, não, imagina, isso é entrosamento, pô. O trio de ataque aqui tá afinado. Porque eu ia falar justamente isso, Careca. Eu acho que a decepção é indiscutível, né? Não vou nem entrar nesse mérito. Mas ela se torna ainda maior diante de dois pontos. A estreia que o Rojas fez com a camisa do Corinthians, né? Que deixou a expectativa ainda mais alta. Ele veio, né, com um cartaz lá do Racing, como o Zé muito bem trouxe aqui. Aí ele tem uma ótima estreia com a camisa do Corinthians e ainda com a saída do Roger Guedes, ganha a camisa 10, que eu sou daquela turma que curte esse simbolismo, que acha isso relevante, que dá o devido valor à camisa 10, a certos simbolismos que existem no futebol. Então acho que tudo isso traz um peso ainda maior pro que foi o fiasco Matias Rojas no Corinthians, né, Careca?
Vamos lá. Primeiro eu vou falar da camisa 10, porque eu não tenho muito isso. No falecido Orkut, eu tinha até uma comunidade, 10 nada, eu jogo com a 11. Então, eu não tenho muito isso com a 10, não.
Orkut denuncia idade, hein, careca?
Orkut denuncia, mas eu não tenho problema nenhum, já tenho filho, é bonito, então tá bom.
Saudades, saudades do Orkut, era uma boa rede social.
E assim, cara, esse é um ponto, a 10, tipo, de verdade não muda muito pra mim, quem não usa. Mas vou falar do Rojas, né? Acho muito importante o que o Zé disse. E, assim, o clube, quando ele faz uma contratação, ele tem que pagar, cara. Ele tem que pagar, independente se é errado, se o torcedor acha errado o valor. Cara, o combinado não é caro. E isso precisa ser mudado urgentemente no Corinthians. Que demore para mudar, porque não é simples. Porque há muitos anos eu sei que o Corinthians não deposita FGTS, que o Corinthians não paga 13º. E fala, ô, 13º agora tá meio complicado, lá em maio, quando começar o brasileiro, porra, a gente... Não, faz de conta que nem existe essa lei. Isso tem que ser mudado no Corinthians. Esse é o maior problema do Corinthians. Muito provavelmente 60, 70% das dívidas do Corinthians hoje são disso. São de jogadores que saem com o clube devendo, aí faz um acordo, não paga acordo. Isso vira juros. E isso vai acaba virando uma bola de neve. Sobre a situação do Rojas, cara, a contratação foi boa. É muito fácil eu simplesmente agora chegar e falar, porra, a contratação foi horrorosa. Não foi horrorosa, a contratação foi boa. Ele era um jogador que vinha se destacando lá, fez gol de trás do meio de campo, já contratado, fez um golaço contra o Flamengo. Era um cara que desempenhava. Cara, o futebol argentino é diferente do brasileiro. Pode se discutir intensidade, nível de jogo. Nós vamos entrar no mérito do Garro também? Então nós vamos achar que o Garro também é fogo de palha, que daqui a pouco não dá nada? Então, assim, são duas coisas distintas. Uma contratação boa, que deu errado, ou uma contratação errada que estava na cara que ia dar errado. E eu posso citar várias da renovação e transparência. Várias, várias, várias mesmo. Mas então, a contratação do Rojas foi boa, ele faz uma estreia muito boa, eu estava no dia, pô, eu falei, caramba, mano, chegou o cara, o cara que dá passe para frente, o cara que acelera tocando para trás, que é um problema do Corinthians, que já tem melhorado, inclusive com o Antônio. Mas não deu certo. O porquê que não dá certo? Existe N motivos de não dar certo. Existe o motivo de adaptação, existe o motivo de não ter um time bem montado, existe o cara sem aquento ou não. E a única coisa que eu coloco culpa no Augusto Melo, nesse caso do Rojas, claro que tem a situação de dever, e se o combinado é dia 5, é dia 5. Mas, pô, eu vou te pagar dia 25? Cara, dá para esperar 20 dias. E o Rojas não fez questão nenhuma de esperar, pelo que eu tô vendo de informações e tal, que o pessoal tem passado. O que eu acho um erro grave, grave do Augusto Melo, e acho que já disse isso aqui, ele um dia usou uma frase do Vampeta, lá no sei lá que ano, quando jogava no Flamengo, que o Flamengo não pagava ninguém, e o Vampeta falou. Então o Vampeta falou dele. Eles fingem que me paga e eu finjo que jogo. Responsabilidade do Vampeta. O Augusto Melo falar isso pelo Rojas é um erro muito grande. É um erro muito grande. E isso, muito provavelmente, incomodou o Rojas. E eu não estou falando que, ai, tadinho do Rojas, mas eu me incomodaria. Eu me incomodaria se um cara falasse isso de mim. Porque não é que é o Rojas falando. Ó, a renovação e transparência, / Corinthians, fingia que me pagava e eu fingia que jogava. Aí é um problema dele. Mas o presidente falar, o Rojas fingiam que pagava e fingia que jogava. Pô, ele jogou o Rojas pros Leões. Ó, a torcida do Rojas não tava jogando porque não tava sendo pago. Então, cara, é muito complicado. E esse foi uma daquelas emoções do Augusto sair falando tal, tal, tal. Então, assim, eu acho que existe um monte de erro, alguns do Rojas, vários do Corinthians, não pagamento, não tem um time organizado e não tinha mesmo. E lembra que a gente escutava do Duílio falando que o Rojas era uma das contratações para substituir o Roger Guedes, como se fosse simples. Ah, traz um jogador e coloca outro e pronto, no meio de uma semifinal de Copa do Brasil. Então é bom as pessoas relembrando as coisas. Então, assim, é uma junção de erros. Renovação e transparência, Duílio, não pagar, o Rojas de não ter um pouco mais de paciência nessa situação e o Augusto Melo de demorar um pouco e, principalmente, falar algo do Rojas que não saiu da boca do Rojas. Se saiu, saiu para o Augusto Melo e tinha que ficar entre os dois. Jogar para a imprensa, jogar para o torcedor não é justo e já deixa uma insegurança ainda maior para o cara. Se ele começasse a jogar bem, então era vagabundo mesmo, não recebia. Não que é vagabundo no sentido, porque ele tem que receber. Mas estava de sacanagem. E daí, se não jogar bem, então deve estar atrasado mesmo, por isso que ele não está jogando bem. E nem sempre é assim. O Corinthians foi campeão com vários jogadores com 7 meses de atraso. Hoje tem jogadores com atraso no Corinthians. E nem sempre é assim. Não pagou, finge que me paga, que eu finge que jogo. Isso é uma frase do Vampeta e ele responde por ela.
E só uma coisa para complementar o que o Careca falou, JP. Tem muitos jogadores do Corinthians do atual elenco que tem direitos de imagem atrasados. E só que muitos deles, aliás, todos eles preferem, obviamente, manter essa questão sob sigilo e resolver internamente. Quando o próprio presidente vem e expõe uma situação, aí acaba, né, jogando contra a própria gestão, né? E talvez essa declaração pode ter diminuído a paciência que o Matias Rojas poderia ter com essa situação.
Com certeza, você e o Careca foram muito felizes na exposição de vocês, porque é isso. Primeiro de tudo, independente de quanto o cara ganha ou não, ninguém deve trabalhar sem ser remunerado para isso. Então, e é isso, o time tem que arcar com a decisão. É claro, a gente está falando de um cenário bem peculiar aqui, de transição de gestões, né, no Corinthians, mas assim, se o time topou pagar, o contrato está ali, foi discutido e foi assinado, tem que ser cumprido, parece simples, mas vocês destacaram todas as nuances que existem numa relação entre jogador, diretoria, o próprio clube, enfim. Acho que está... Tô com vocês nessa e não vou me alongar, até porque precisamos caminhar aqui já para a reta final do nosso podcast, mas tem uns dois, três pontinhos que eu ainda quero tratar com vocês. O primeiro deles, Zé, é sobre a partida, a última partida do Corinthians no Campeonato Paulista antes, né, de enfrentar o São Bernardo contra o Água Santa lá em Diadema, no domingo às 4 horas da tarde. Todas as partidas serão disputadas no mesmo horário nessa última rodada. Você levantou uma bola que eu quero rapidinho trocar uma ideia com você e com o Careca sobre isso. O que você imagina que o Antônio Oliveira vai fazer? Vai poupar os jogadores que estão com uma carga maior, né, que vem sendo utilizados nas últimas partidas? Você até deu o exemplo do Wesley, que apesar de jovem, né, precisa também de um descanso, e talvez alguns jogadores que estejam voltando de lesão, de recondicionamento, melhor dizendo, né, como é o caso do Igor Coronado, para ter mais tempo. Enfim, o ponto crucial de tudo isso é: esse jogo tem que ser pensado como uma preparação para a partida da Copa do Brasil, aí sim, nessa, na qual todos têm que chegar na ponta dos cascos, né?
Exatamente. Olha, só para a gente encerrar o assunto Rojas, respondendo o Girotti SCCP, ainda não tem o acordo firmado, tá, Girotti? Eles ainda estão conversando, né? Hoje era um dia em que a diretoria do Corinthians queria acelerar esse processo, mas ainda não tem, né, uma definição sobre isso. E qualquer definição, qualquer novidade, pode ficar tranquilo que a gente vai trazer lá no GE, na página do Corinthians no GE. Sobre essa partida, JP, eu acho que é isso. Tem que ser uma preparação e um foco total em deixar o time na ponta dos cascos para o jogo de quinta-feira, que promete ser um jogo perigosíssimo contra o São Bernardo. Aliás, a gente conversou, né, desde da manhã, a gente estava conversando com o pessoal de São Bernardo, e a notícia do pessoal de São Bernardo é que o jogo da Copa do Brasil vai ser no 1º de maio, né? Teve o portal Meu Timão, né, chegou a publicar que lá poderia haver o deslocamento para o Morumbi, mas, né, segundo o São Bernardo, segundo fontes que a gente ligou no São Bernardo, ainda não tem esse tipo de conversa. O princípio, né, toda a preparação do jogo da Copa do Brasil está sendo direcionada para o 1º de maio. Vai ser coincidência, porque o Corinthians vai jogar dois jogos seguidos no 1º de maio, né, porque o jogo contra o Água Santa vai ser no estádio localizado em São Bernardo do Campo. Então, eu penso como você, né, é um jogo em que o jogo contra o Água Santa, o Corinthians não tem mais qualquer risco de rebaixamento no Campeonato Paulista, né, que foi um fantasma que a gente chegou a falar bastante depois daquelas 5 derrotas consecutivas. A situação do Corinthians, né, já é de eliminação no estadual. O Corinthians não vai chegar na segunda posição, não vai disputar o mata-mata. E o Corinthians tem um mata-mata muito importante contra o São Bernardo, que é um jogo bem traiçoeiro. Então não tem como acreditar que o Antônio deva usar esse compromisso do fim de semana para preparar o Corinthians 100% para o jogo de quinta-feira. Tem alguns nomes, por exemplo, que poderiam ganhar um espaço. O Gustavo Henrique, por exemplo, né, está suspenso e não vai jogar, né? Então é um cara que já vai ter esse descanso para quinta-feira. O próprio Antônio Oliveira não vai poder estar à disposição ali na área de comissão técnica, porque o próprio Antônio, né, recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora. Mas tem alguns outros nomes que poderiam também, por exemplo, respirar. O Félix Torres é um nome. Félix Torres é um cara que jogou todos os jogos do Corinthians no estadual, teve em campo todo o tempo, e é um cara que, por exemplo, óbvio que o Corinthians vai ter um descanso, né, vai ter um mês ali de pré-temporada antes do jogo contra o São Bernardo, mas dada a importância desse jogo mata-mata, seria interessante o Félix Torres também ganhar um descanso, assim como o Ranieri, que é um outro nome, é um cara que está toda hora presente. O Garro, desde que estreou, está jogando todas. E o Corinthians tem a opção de dar minutagem, de dar minutos, de dar mais espaço para alguns nomes que chegaram há pouco e que precisam, né, desse entrosamento ainda mais. Eu digo o Igor Coronado, aliás, como eu já falei, o Pedro Henrique é um outro nome, que é um cara que tem entrado no segundo tempo, chegou a ser titular lá na Copa do Brasil, mas é um cara que pode, né, ter uma oportunidade de ser titular. O Pedro Raul é outro que pode ser titular, né, depois de fazer o gol da vitória, né, dá um descanso para o Yuri Alberto. Então é uma oportunidade que o Antônio tem de rodar o elenco, de dar mais confiança para esses caras e deixar, né, peças importantes que vêm sendo escaladas com muita frequência, porque a gente até falou isso bastante nesse podcast. Corinthians, dos quatro grandes, né, dos quatro grandes ali do estado, foi o único que acho que não teve tempo, não teve oportunidade de poupar ninguém, né, no Campeonato Paulista, diante da situação que estava, porque até a metade estava pensando em sair da zona de rebaixamento, né, em brigar contra o rebaixamento, e a partir do embalo que teve com o Antônio Oliveira, mirou a classificação até, né, a noite de sábado, quando a Inter de Limeira sepultou as chances do Corinthians ao bater o Ituano. Então é a primeira oportunidade que o Antônio vai ter de dar essa rodagem, né, justamente nessa última rodada do Paulista, e deixar o time fisicamente melhor para um duelo que vai ser muito duro contra o São Bernardo pela Copa do Brasil lá no 1º de maio.
Perfeito. Careca, bem breve, quem você gostaria de ver em campo nessa partida contra o Água Santa e quem você gostaria de ver em campo na partida contra o São Bernardo? Como que você dosaria isso? Eu quero nomes na mesa, que depois eu já tenho mais uma perguntinha para fazer para ti antes da gente fechar.
Cara, eu penso um pouco ao contrário aí. Entendo... E não, só, não tinha sempre o Gustavo Henrique, mas quando o Zé começou a falar, eu pensava só no Félix. Félix Torres, que nem jogaria naquele primeiro jogo e jogou sem. Mas com a saída do Gustavo Henrique, talvez fique complicada a situação, né? Tem o Raul e o Corinthians tem poucas opções ali, né? O Zé também falou um pouco antes do Kaká. Cara, eu acho que como vai ter uma semana de treinamento, eu acho que essa semana dá para dar uma descansada nos caras e com o pé lá embaixo para domingo e quarta. Acho que dois jogos seguidos dá para jogar. Talvez 10 dias sem jogo seja complicado, principalmente por ser um jogo só, jogo duro, né? Então eu tentaria começar com os titulares no domingo. Com quase todos, ou só quem tá suspenso que não, e daí dependendo como for, independente do resultado que tiver rolando, você começa a mexer em algumas peças no segundo tempo, mas não deixaria eles de fora não, porque é uma semana aí de descanso barra treinamento, e depois, domingo e quarta, aí sim vai ter um tempo grande para dar essa descansada, para depois começar a Sul-Americana, né, que é antes do brasileiro, e alguns jogos treino que o Corinthians deve fazer. Mas eu, a não ser que hoje em dia é difícil a gente chutar assim, né, porque tem aqueles exames de se perto de estourar ou não, tal, mas se tiver todo mundo ok, para não ficar no muro, todo mundo ok, para mim todo mundo no domingo e todo mundo na quarta-feira.
Boa, boa, careca. É justo. É, são visões distintas ali, mas eu acho que o racional de nós três é o mesmo. Indiscutivelmente, na partida contra o São Bernardo, na Copa do Brasil, o time tem que estar dos cascos. Se for necessário poupar, que nem você muito bem trouxe, careca, diante de alguns indicativos fisiológicos, ok, poupar. Se não, dá o ritmo de jogo, enfim. Essas são decisões que a comissão técnica do Corinthians, junto com seu setor de inteligência ali, de fisiologia, tem que tomar. Mas o importante é estar completamente bem preparado e bem preparado física e tecnicamente para a partida da Copa do Brasil contra o São Bernardo. Zé, temos um minuto, eu quero só uma perguntinha para você antes da gente fechar. Essa possibilidade do Corinthians jogar fora do estado de São Paulo, viu Augusto Melo falando até que também não descarta jogar até fora do Brasil, se receber algum convite nessa intertemporada. Para a gente arrematar mesmo, deixo a última palavra contigo, sobre essas possibilidades do Corinthians nesse período que não terá nenhum jogo oficial, né?
É bem isso, JP. O Corinthians planeja dois amistosos, né, a partir do jogo contra o São Bernardo. E o planejamento vai passar muito pela decisão da comissão técnica do Antônio Oliveira, né? A ideia do Corinthians é fazer dois amistosos fora de São Paulo. Pode ser fora do estado de São Paulo, com o objetivo, por exemplo, de atrair torcedor, né, de faturar também financeiramente em cima disso, ou até fora do país, né, a depender de convites, né? O Corinthians ainda vai estudar isso, ainda não há uma definição, mas o Corinthians quer fazer dois jogos para justamente não perder esse ritmo, né, pensando na estreia do Campeonato Brasileiro, né? Porque a partir do jogo contra o São Bernardo e até a estreia do Campeonato Brasileiro vai ser um mês de trabalho, vai ser uma pré-temporada cheia que o Antônio Oliveira vai ter, então ele quer, né, pelo menos duas partidas ali para manter o elenco rodando. Mas, e além disso, né, o Corinthians eliminado do Paulista acaba financeiramente permitindo-se alugar a Neoquímica Arena para o Santos, né? Tem essa negociação, há essa conversa com o Santos, de até possivelmente na semifinal, caso o Santos avance, né, alugar a Neoquímica Arena, e o Corinthians cederia a Neoquímica Arena justamente para essa questão financeira, né? O custo operacional de 800 mil a 1 milhão, o Corinthians iria faturar e compensar, né, a possibilidade de faturar estádio na semifinal, né? Porque se o Corinthians passasse do Bragantino, passasse para o mata-mata, ia pegar o Bragantino fora, mas poderia ali num ajuste de tabela, de classificação, até jogar a semifinal em casa. Mas o Corinthians quer compensar financeiramente, né, pensando nesses dois sentidos, né? Ceder a Neoquímica Arena um aluguel para o Santos numa possível semifinal de Campeonato Paulista, ou até nas quartas de final, e também, né, usando esses amistosos, esses testes, tá, também para faturar bem. Com o torcedor do Corinthians, que, né, em qualquer lugar do planeta vai estar presente, e o Corinthians quer expandir um pouco mais e pensa nesses dois amistosos fora de São Paulo, a princípio dentro do país, mas pode ser que, a depender de convite, né, pode ser fora do país também. Então, esses são os principais planos assim do Corinthians, né, após a eliminação do Campeonato Paulista. Em último adendo, dia 7 agora fecha a janela de transferências. Corinthians, né, tá para fechar com o Kaká, tem expectativa de fechar com o Kaká, e aí ele fecharia, né, o grupo do Corinthians até o meio da temporada, quando aí já vai estar rolando o Brasileiro. Mas a princípio o elenco do Corinthians pro início do Brasileiro vai ser esse, com, né, o Kaká, que ainda faltam algumas coisas com a equipe japonesa para acertar. Beijo, JP, beijo, careca, beijo, fiel, até a próxima.
É isso, muito obrigado, José Edgar de Matos, pelas últimas informações, muito obrigado, Careca Bertalha, pelas exposições, sempre um prazer estar dividindo o microfone com vocês. Estou vendo o Careca pedindo a palavra por último ali. Careca, temos 30 segundos.
Rapidinho, é só para mandar um abraço, que a maioria sabe que eu sou motorista de aplicativo também, né? E eu peguei esse dia o Guilherme, que tava levando o filho dele, o João, na escola. Ele falou: mano, você é o careca do GE e tal. Então, um abraço pra família, vai Corinthians, e é isso. Valeu, JP, valeu, Zé, valeu, fiel torcida. Então, um abraço especial pro Guilherme, pro filho dele, o João, que entrou no carro já gritando: vai Corinthians.
É isso, então um grande abraço pro Guilherme, que nos acompanha, abraço pro meu xará João também, agradecendo sempre a audiência de você que tá ouvindo, né, em especial Guilherme, o João dessa vez, mas todo mundo que nos acompanha. Se você gostou dessa live, deixe seu like aí no YouTube, compartilhe com seus amigos e amigas. Se você curtiu este podcast, assine, siga o feed do GE no seu agregador preferido. No mais, fica o gostinho de quero mais, a gente volta na próxima segunda-feira fazendo um apanhado geral do que foi esse Campeonato Paulista, dando um spoiler, vamos eleger aí quem foi né, o melhor jogador do Corinthians no Paulistão, quem foi que mais decepcionou, enfim, tudo isso para você voltar aqui conosco. Grande abraço, beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.